Olá, bom dia para você, ouvinte da Rádio É Paraná. Começamos mais um Justiça para Todos, aqui na M630. Hoje vamos conversar com a presidente da Sociedade Protetora dos Animais, Soraya Simon, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre o trabalho da sociedade e também sobre o direito dos animais. E é claro, você pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Bom dia, Soraya.
Bom dia.
Soraya, para começarmos, você poderia explicar para os nossos ouvintes como foi criada a Sociedade Protetora dos Animais e qual é o trabalho da sociedade hoje em dia?
Então, a Sociedade Protetora dos Animais de Curitiba, ela foi criada em 1972, né, por um grupo de pessoas. Uhum. Num primeiro momento, o trabalho era orientar a população com os cuidados com os animais. Mas, assim, a necessidade existia já naquela época de ter um atendimento para animais que necessitavam e um local para que eles se recuperassem e aguardassem a adoção. Então, aí foi criada uma clínica veterinária na sequência. Ela está ainda no... Acho que onde está agora, eu acredito que é desde 85, né, que está ali no Santa Cândida. Uhum. A gente tem que sair de lá, está super lotada, com vários problemas estruturais. O proprietário, que é o imóvel, também é um imóvel alugado. Mas tem funcionado desde então ali. E a gente está mudando para Colombo, né? Onde está sendo construída uma sede própria e vai ter a clínica num outro local futuramente. Mas o trabalho, assim, hoje da sociedade atender animais vítimas de maus tratos, né? Seja abandono ou maus tratos de outra forma, que existem várias formas de maus tratos. Então, são animais doentes e feridos que necessitam de socorro veterinário. Depois de recuperados, eles são castrados e ficam aguardando a adoção. A gente também, claro, se envolve muito em denúncias de maus-tratos, né, por conta disso. E outras questões que envolvem a questão da exploração animal, dos maus-tratos, né? Tem várias formas de maltratar animais. Então, a gente sempre está tentando ajudar, se envolver até com outros grupos e outras ONGs, né, nesse trabalho, pedir às autoridades providências para proteger os animais. E eu sou voluntária da sociedade, né? Eu tenho um outro trabalho, sempre tive, como todos os outros voluntários. Eu sou voluntária lá desde 2001.
E quantos animais a instituição atende atualmente, Soraya?
Então, ela cuida, no momento, hoje, em torno de 800 animais, entre os animais que estão no Santa Cândida e os animais que estão em Colombo. Né? Em Colombo também a gente tem equinos. Hoje a gente é a única organização que tem resgatado, né? Uma situação bem complicada, às vezes, que envolve os equinos. E a gente até já sofreu ameaças, já teve animais que foram furtados da chácara, furtados e roubados, né? A mão armada também. Alguns animais que a gente resgatou ali da Vila Torres, mas a gente continua. Todos os animais que a gente resgata são animais que estão feridos, né? Então, até a gente divulga todas as situações, registra boletim de ocorrência na delegacia e aguarda o processo e a liberação do animal, se for o caso, para adoção, quando ele não pode ser adotado imediatamente. Quando a gente retira o animal de via pública diretamente, ele já fica automaticamente liberado para adoção. Se for um caso de retirada de propriedade, a gente tem que aguardar a justiça.
Soraya, eu tenho uma dúvida. No caso de uma pessoa que encontre um animal em uma situação de vulnerabilidade, abandonado na rua, ela pode levar esse animal até a sociedade? A sociedade está acolhendo?
Então, na verdade, assim, se for um animal ferido, doente, se for um animal que precisa de um atendimento mais próximo de um veterinário, aí a gente recebe. Caso contrário, não. A pessoa é orientada em como cuidar desse animal e a gente pede que a pessoa ajude diretamente o animal. Né? Uhum. Nenhuma organização conseguiria receber todos os animais que precisam de ajuda hoje, infelizmente. Né? A gente bem que gostaria de receber todos os animais que as pessoas encontram, a situação de abandono, né? Caixas de filhotes, principalmente, que as pessoas encontram bastante e procuram a gente para receber. Só que não tem como receber todos os animais. Principalmente filhotes, porque a gente não consegue separar doentes de saudáveis, então eles acabam contraindo virose. E a maioria acaba morrendo dessas viroses, né? Então, assim, o que a gente pede hoje? A gente é sociedade civil organizada, né? A gente faz parte da sociedade, a gente se uniu para ajudar. Então, a gente pede para essas pessoas que encontram os animais que ajudem diretamente, sabe? Que tentem dar um lar provisório, ajudem com alimentação. Se for o caso do atendimento veterinário, aí a gente pode ajudar, sim. A gente pede que as pessoas procurem a gente pessoalmente, né? Uhum. Na sociedade, converse com a veterinária que ela vai orientar. E aí divulga esses animais para adoção nos blogs de adoção, faça cartazes, coloque em estabelecimentos comerciais. Hoje tem vários grupos, né? Até de voluntários independentes que promovem eventos de adoção. Então, que procure saber como participar e ajude esse animal diretamente. E sempre denuncie maus tratos, né? Porque esses animais que estão... nas ruas, em sofrimento, vieram de algum lugar, foram abandonados. Então, quando a pessoa observar que alguém abandonou, seja com carro, anote a placa do carro, ou, às vezes, até na frente da casa, a pessoa põe para fora e simplesmente fecha o portão. Então, hoje é muito fácil denunciar maus-tratos. Os municípios que têm um 56, eles permitem que a pessoa faça a denúncia, às vezes até que fique anônima nessa denúncia. As delegacias de polícia, qualquer delegacia registra, né, os boletins por prática de abuso e maus-tratos. As promotorias do meio ambiente também. Na delegacia, obviamente, a pessoa tem que se identificar, ela registra no nome dela, o boletim não tem como. Mas se ela quiser também procurar, porque a pessoa seja punida na esfera criminal, então ela pode procurar a promotoria do meio ambiente, lá ela vai dizer por que ela precisa ficar anônima e ela vai registrar a denúncia e a promotoria encaminha. A gente ajuda muitas vezes nessas denúncias, né? Às vezes a pessoa não quer se identificar, mas a gente precisa ter uma indicação que realmente um crime possa estar ocorrendo, então a gente precisa de imagens, a gente precisa de alguma coisa que ajude a gente a poder encaminhar essa denúncia a algum órgão. Então a gente encaminha muito, a gente registra muitos boletins na Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, a gente encaminha várias denúncias também para o Batalhão de Polícia Ambiental e para as secretarias de meio ambiente dos municípios, né? Depende da situação, a gente tá encaminha aqui, encaminha ali. E quando a gente faz os resgates emergenciais, a gente conta aí com as guardas municipais, com a polícia militar, que daí dão um apoio pra gente no local. Mas isso em situações graves, né? Onde o animal não pode aguardar uma verificação e uma investigação. Por exemplo, recentemente, acho que foi até dezembro, o último que a gente resgatou de uma casa. O animal tava sem andar, um animal idoso, no meio das fezes, da urina, com feridas no corpo. Então, aí a gente pediu até o apoio da guarda e resgatou esse animal e registrou o boletim. Até o responsável por esse animal, depois a gente ficou sabendo, né? Na delegacia, que ele já estava respondendo pela Maria da Penha, né, já com a família dele e tudo. Então, assim, que é o que a gente pede até na questão dos maus-tratos aos animais, muita atenção das autoridades, das pessoas que estão em volta. Acho que depende de todos, né, procurar ajuda. Uhum. Todo mundo tem sua participação. A gente que faz parte da sociedade, a gente tem que agir de acordo com... A gente sempre tem alguma coisa que a gente pode fazer. Então, a gente sempre tem que tentar fazer o que é possível na nossa parte. Mas, assim, quando tem um animal maltratado em algum lugar, numa casa principalmente, você pode ter certeza que tem outras coisas ocorrendo, né? A crueldade com os animais, ela não vem sozinha. Então, às vezes, tem uma mulher que está sendo maltratada, uma criança que está sendo maltratada, um idoso que está sendo maltratado. Então, que as pessoas prestem atenção, procurem ajuda e que as autoridades também sempre olhem além, né? Prestem atenção no animal, porque, obviamente, na nossa legislação, talvez a punição não seja tão... da forma que a gente gostaria, né? A gente gostaria que as pessoas, dependendo da situação, principalmente que envolve agressão, que a pessoa ela fosse punida mais severamente, mas infelizmente isso não é. Só que ela é punida, a gente tem que denunciar. E o animal sofre como a gente sofre. E ele depende da gente, ele é completamente dependente, né, das pessoas. Então, que as pessoas pensem nisso, sejam solidárias, tenham compaixão e façam a sua parte para ajudar um animal que precisa de socorro.
Soraya, e falando um pouco sobre os projetos e campanhas que a sociedade apoia ou está envolvida, há algo novo em andamento?
Na verdade, não, né? É sempre mais ou menos a mesma coisa, né? A gente sempre está lutando aí por políticas públicas de prevenção, para que os animais, que as pessoas sejam educadas, que haja campanha de castração, gratuita para as pessoas que não têm condição, mas que as pessoas que têm condição, que elas entendam que é uma responsabilidade dela, né? Com os animais que estão na sua casa, de castrar, não deixar esse animal procriar. Se procriar, ela tem que se responsabilizar pelos filhotes, né? Hoje, a maioria dos animais que a gente vê abandonados são filhotes, assim, uma crueldade muito grande. Então, que hajam essas políticas públicas, né? Até de controle de comércio e criadouros, né? Hoje muitos animais vêm e são maltratados desse tipo de exploração, e os outros animais também que são utilizados, né, para comércio de alguma forma, para criação e comércio, né? Hoje tem vários animais que são utilizados na nossa no nosso país, né? No mundo inteiro, enfim. Então, que hajam maneiras de proteger esses animais da melhor forma possível, e também o atendimento, né, para esses animais hoje que precisam de alguém. Então, os animais são protegidos pela Constituição Federal, eles são tutelados do poder público, né? Geralmente, o município ele está mais próximo e ele tem que tomar uma providência, mas isso não impede as outras esferas também de tomar uma providência, todos estão envolvidos, mas que o animal hoje, às vezes, há uma dificuldade muito grande até de chegar no socorro do animal em tempo. Então, isso precisa ter uma agilidade, obviamente, sempre com o envolvimento da população, e até porque a própria população também coloca os animais em risco muitas vezes, né? Mas na hora que isso acontece, é preciso agir rapidamente para que esse animal receba o socorro e atendimento que ele necessita e seja encaminhado futuramente. Mas o mais importante é que seja evitado que ele seja colocado numa situação de sofrimento. Então, aí é onde precisa ter essa organização, né, da sociedade para que os animais, eles não coloquem, as pessoas não coloquem os animais em situação de sofrimento, que nem tenha que haver tanta ação do poder público para depois socorrer esses animais.
E, doutora, a senhora já está falando um pouco sobre o direito dos animais. E nós sabemos, então, que abusos e maus-tratos configuram crime ambiental. Mas quais são as possíveis punições para esse crime que são previstas em lei?
Então, a gente tem a Lei Federal de Crimes Ambientais, 9.605, que prevê pena de 3 meses a 1 ano. Que pode ser aumentada de 1/6 a 1/3 se ocorrer a morte do animal. A gente tem as punições administrativas que correm paralelamente, né, dos municípios. Então, em Curitiba, a pessoa ou a empresa pode ser multada de 200 a 200 mil reais, né? Dos outros municípios eu não tenho conhecimento, mas existem as multas, sim, em vários municípios. A gente tem também a pena administrativa através dos institutos ambientais, que pode ser de 500 a 3 mil reais por animal maltratado. Então, dependendo da situação, às vezes a gente recorre a vários órgãos para que a pessoa possa ser punida, né, com mais severidade. Então, que é aquilo que a gente fala, às vezes é dessa forma que a pessoa vai se conscientizar, às vezes não, dependendo, a gente sabe que vai ser recorrente o crime, mas às vezes basta uma denúncia para que a pessoa pense, né, não vou mais fazer, não vou agir dessa forma, ou pelo menos não vou levar mais nenhum animal para casa, para não, já que eu não posso cuidar, então eu não vou fazer isso, porque uma coisa que a gente sempre fala, que a pessoa que adota um animal, adquire um animal, seja como for, e leva esse animal para casa, seja ele qual for, que ela tem total responsabilidade sobre esse animal. Então, ela tem que fazer de tudo para que esse animal tenha uma vida feliz, uma vida saudável, uma vida segura. E jamais abandonar esse animal ou deixar de dar atendimento para esse animal. A maioria das situações que a gente tem hoje, algumas de agressão, sim, que são mais graves, né? Não que as outras não sejam, mas aí você já tem uma situação, né, bem diferente até da questão do perfil dessa pessoa que está maltratando o animal. Mas você deixar um animal doente sem atendimento, ou deixar esse animal padecer por falta de água e comida, abrigo e em um local adequado, é crime. Então, que as pessoas pensem nisso antes. Então, que nem esse que eu até mencionei que a gente teve que resgatar, é um animal que foi deixado à própria sorte, isso não pode acontecer, e é um crime também. Então, essa pessoa, então, que nunca mais tenha pelo menos um animal em casa, que jamais leve um outro animal para casa, né? Seja para segurança, seja para qual motivo que essa pessoa, por qual motivo que essa pessoa levou esse animal para casa, mas então que não coloque mais nenhum animal em risco, pelo menos.
Soraya, para você que está lidando assim na prática com essas questões todos os dias, você considera que essa legislação de crimes ambientais dá conta de amparar os abusos e os maus-tratos contra os animais?
Ela dá, até porque muita gente acha que não, mas assim, por exemplo, a pessoa foi denunciada a primeira vez, tá? Ela tem direito a uma transação penal. A segunda vez, até uma suspensão do processo, depende. Até da gravidade da situação. Já teve casos que a pessoa foi direto, né? Ela não teve nem o direito à transação. Isso depende muito do promotor, juiz, etc. Mas, enfim, se essa pessoa insiste no crime, a situação dela vai se agravando, né? A intenção maior da Lei de Crimes Ambientais é punir, educar e impedir que a pessoa, né, cometa o crime novamente. Obviamente, tem muitas situações que a gente acha que a pessoa teria que ficar presa, né? Mas, assim, se ela continuar cometendo o crime, isso vai ocorrer. Mais pra frente, isso vai ocorrer. E assim, até o abandono, às vezes a pessoa fala assim, até tava estudando a questão lá da alteração do Código Penal para a pena do abandono para 4 anos, né? Onde a pessoa realmente ela seria presa. E algumas pessoas acham que é excessivo, mas não é. Porque se você pensar o que acontece com o animal, ele é deixado à própria sorte. É um crime premeditado. Você ir em algum local e abandonar o animal na rua. Seja na casa ou na rua, mas enfim, está se referindo mais à pessoa que vai e abandona um animal simplesmente na rua. Esse animal está sofrendo, ele corre risco de ser atropelado, vai causar um acidente, vai colocar outras pessoas em risco. Se você pensar no que envolve toda essa questão do abandono daquele animal, que na verdade é a maior vítima naquele momento, então realmente a pena teria que ser maior. Então a gente não sabe como que vai ficar isso mais para frente, mas talvez... Até diretamente nesse caso, seja uma pena, já venha uma pena de 4 anos aí, né? A partir de 4 anos para quem abandonar um animal na rua.
Estamos falando ao vivo com a presidente da Sociedade Protetora dos Animais, Soraya Simon, e que traz para você, ouvinte, mais informações sobre o trabalho da sociedade e também sobre o direito dos animais. E, é claro, você pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Soraya, você já comentou, mas para frisarmos para os nossos ouvintes, qual é o caminho para denunciar abandono ou maus-tratos dos animais?
Então, delegacia de polícia, que é prática de abuso e maus-tratos, sim, abandonar o animal é crime. Qualquer outro tipo de maus-tratos também é crime. Então, procurar qualquer delegacia de polícia, registrar o boletim de ocorrência por prática de abuso e maus-tratos. Delegacia de proteção ao meio ambiente, a gente indica bastante porque é especializada. Procurar as secretarias do meio ambiente dos municípios para denunciar os maus-tratos. Promotorias do meio ambiente. Batalhão de polícia ambiental também. E outras situações. Se for uma situação emergencial, às vezes a gente tem que contar mesmo ali naquela situação, se for uma situação de agressão ali, alguma coisa que esteja ocorrendo no momento, procurar a polícia militar, as guardas municipais, que eles ajudam sim nessas situações. Obviamente, eles não têm como encaminhar para atendimento, eles fazem o trabalho deles, às vezes as pessoas falam e acontece muito, ninguém faz nada. Faz sim, faz bastante, eles dão muito apoio para a gente, só que eles às vezes não têm o apoio. Eles querem fazer... Tá um animal lá, tá. A pessoa tá agredindo e daí? O animal precisa ser encaminhado, precisa ser atendido. E eles não têm, às vezes, esse suporte. E é onde a gente acaba entrando, né, nesse momento para ajudar. Então, a gente trabalha muito com eles em parceria. A gente pede ajuda, eles pedem ajuda e a gente vai tentando, assim, ajudar. Então, as pessoas têm que ter essa consciência. Muitas vezes, até em situação, assim... de resgate de animais, até que precisam do envolvimento dos bombeiros, a pessoa fala, o bombeiro diz que não vem. Falo, vem, só que você tem que explicar certinho a situação do animal, você tem que estar próximo, falar que nenhum de vocês que está aí consegue resolver o problema, precisa ser realmente, ter a ajuda do bombeiro, né? Que é uma coisa que só eles podem fazer. Mas naquele momento, naquele local, a pessoa que está lá vai ter que assumir o animal. E aí também ajudar a procurar ajuda para esse animal no atendimento, no abrigo, encaminhamento, enfim. Porque às vezes eles têm o serviço deles, né? Como a polícia tem investigação, ou coibir maus-tratos, crime... mas lidar com o criminoso, mas não tem às vezes como fazer esse atendimento. Alguns têm já esse conhecimento e já procuram a gente, encaminham, a gente tenta ajudar. Às vezes eles conseguem até a ajuda dos municípios, das secretarias, né, que tem de alguma forma de encaminhar e ajudar também. Mas é bem difícil hoje, então a gente que é da população, a gente tem que também tentar ajudar de alguma forma naquele momento para que aquele animal receba ajuda naquele momento. Não ficar pensando, de quem que é obrigação, alguém tem que fazer. A gente também pode fazer. É o que a gente tenta mostrar para as pessoas. A gente está fazendo. A gente é a sociedade civil. E a gente está fazendo. Então, todo mundo pode ajudar de alguma forma em algum momento.
E você acha que falta um trabalho, às vezes, de conscientização da população para a importância desse tema?
Sim, tem que ter muita divulgação com relação ao cuidado aos animais, obrigação de cada um, né, de todos, da pessoa que está com o animal, das outras pessoas que estão em volta observando, em qualquer situação, né, na sociedade, todo mundo tem sua obrigação e a sua parte. E precisa realmente do poder público, porque a gente, como organização, a gente tem um alcance limitado, a gente depende muito da imprensa, a imprensa ajuda muito, mas são situações pontuais que ocorrem e eles ajudam a gente a divulgar. Mas precisa ter sempre um trabalho para que as pessoas sejam conscientizadas, na educação mesmo, até formal, com as crianças, precisa acontecer desde cedo, e as crianças têm que entender qual que é o nosso relacionamento com os animais, a nossa responsabilidade, como que a gente deve agir para não colocar eles em situação de sofrimento e para tirar eles de uma situação de sofrimento, né? Então, a educação ela é muito importante. Sem educação, a gente não vai para lugar nenhum. Isso em várias questões, né? A gente observa isso... várias coisas assim que mudaram, já que a gente vê que a sociedade mudou o seu comportamento. E com os animais é muito importante, porque eles sofrem muito, né? As pessoas às vezes pensam, ah, é um animal. Não é, o sofrimento dele é igual ao nosso. Então, partindo desse princípio, a gente jamais deveria ou poderia permitir que eles sofressem de qualquer forma, né? A gente tem que pensar, e se fosse a gente, né? Às vezes a gente tem mais formas de procurar ajuda, mas e se num momento a gente ficar numa situação de sofrimento, dependendo da boa vontade de alguém que vá procurar ajuda para que a gente possa sair daquela situação? Isso pode acontecer, acontece, né? Então, pense sempre, e se fosse eu? Às vezes as pessoas, elas não param para pensar nisso, elas estão muito focadas assim, no que elas estão fazendo na vida delas, mas se elas pararem para pensar um pouco, e se fosse eu, elas vão agir de uma forma diferente, né? E saber que naquele momento talvez você seja o único que possa ajudar, que possa procurar ajuda. Então, né, faça a sua parte.
Soraya, e hoje como a Sociedade Protetora se mantém financeiramente?
Então, a Sociedade Protetora, ela sobrevive exclusivamente de colaborações da população e da renda da clínica veterinária que funciona no local. Essa clínica, ela atende a valores acessíveis, facilitados, para que pessoas que tenham dificuldades financeiras possam também levar seus animais para atendimento, né? Ela está aberta todos os dias. A gente abriu aí no final do ano, no dia 31, no dia 1º de janeiro, dia 24, 25, todos os dias, pode ser feriado, a gente está sempre aberto, até porque a gente tem que ir lá, né, os funcionários, as veterinárias, ajudar no cuidado com os animais, limpeza, alimentação, medicação, e está aberto para esse atendimento também. Ela abre de segunda a sexta, das 9 às 21, sábados das 9 às 15 e domingos e feriados das 9 ao meio-dia. Então, aconteça o que acontecer, sempre 9 horas da manhã a gente vai estar aberto, né? Então, que a pessoa procure a gente diretamente, às vezes as pessoas tentam ligar, não tem uma pessoa só para atender o telefone, não tem alguém 24 horas, muito menos para atender, então que procure diretamente nos horários de atendimento, tem os e-mails, tem as redes sociais, mas depende de voluntários. Então, às vezes, se for uma situação, por exemplo, animal atropelado, precisa de ajuda, a pessoa recolhe esse animal, se for no final da tarde, se for à noite, né, ofereça água e comida, deixa o animal aquecido, e no outro dia, se não tiver outra forma mesmo de socorrer, procure a gente no outro dia, às 9 horas, diretamente, que vai ter uma veterinária lá para ajudar.
E quem estiver interessado em contribuir com a sociedade, com alguma doação, qual é o caminho, Soraya?
Então, no site existe um link em como ajudar, né, a sociedade, a pessoa pode entrar lá. Mas assim, a gente precisa de ajuda em dinheiro para pagar as contas, né? Então, existe uma conta, eu não sei se eu posso divulgar.
Pode,
sim,
à vontade.
Sim, é uma conta do Itaú, da agência 8616. A conta corrente é 152883, dígito 4. A pessoa pode fazer ajuda, contribuições na conta. Ajuda com ração diretamente, ajuda bastante, né? Que às vezes se tá para faltar, a gente tem que comprar. Isso prejudica também o pagamento das contas que a gente tem, né? Muitas obrigações. Então, ajudar assim vai já estar ajudando bastante. Doações de jornal, papelão, produtos de limpeza, materiais de limpeza, cobertores, medicações, né? Até principalmente aquelas, não é bem medicação, mas assim, produtos para curativo, que é oxigenada, gás, algodão, faixas. Pomada cicatrizante, a gente usa bastante, que a gente recebe bastante animais feridos, a gente utiliza bastante. Então, tem várias formas de ajudar, né? E também sendo voluntário, se a pessoa for uma coisa que venha dar prazer para a pessoa que está indo, porque assim, é óbvio que a gente lida com bastante problemas, né? A maior parte do que a gente faz é lidar com problemas, situações tristes, sofrimento, mas assim, o ajudar, assim, dá prazer pra gente. A gente vê que a gente conseguiu ajudar um animal que tava mal, que chegou lá assustado, que nem deixava você chegar perto, de repente ele tá recuperado, ele faz festa quando você chega, aí você consegue encaminhar esse animal, né, pra um lar, ajudar que isso aconteça, né? Então, é muito gratificante. Então, se a pessoa for lá e só ficar vendo o ruim, sofrendo com aquilo, algumas pessoas realmente elas não conseguem lidar com isso, não tem problema, ela pode ajudar de outra forma, ela vai estar ajudando que aquele animal seja encaminhado de outra forma, mas se for uma coisa que ela veja que ela gosta, que aquilo completa ela, que ela procure a gente, né? Todo domingo estou eu lá ou uma outra voluntária que também ajuda e pode orientar em como ser voluntária. A pessoa vem e vai estar ajudando a gente lá, porque também é preciso estar ali no local ajudando no cuidado com os animais.
Soraya, para finalizarmos, qual é a mensagem que você gostaria de deixar para as pessoas sobre o direito dos animais?
Então, acho que eu falei bastante até já, mas vou me repetir da questão de de saber que é um ser vivo. Ele é de outra espécie, mas ele não é diferente da gente. Muitas pessoas acham que a gente tem uma posição superior e a gente é mais importante, a espécie humana, mas não é verdade. E a gente, como espécie humana, e ter essa capacidade de interferir e talvez de poder fazer mais, que a gente tem a maior responsabilidade de poder, de ver, de olhar para o próximo e ver o que a gente está fazendo, né, para prejudicar, para a gente parar de fazer isso e a gente ver o que a gente pode fazer para ajudar, né? Então, sempre pensar que aquele animal, que às vezes está na rua, às vezes ele parece que está deitado, ele pode estar paralisado, né, ferido, precisando de ajuda, sempre está olhando em volta e ver quem que a gente pode ajudar, seja um animal, seja uma pessoa, né? A gente tem tantos casos aí, principalmente de crueldade com crianças, crueldade com idosos. Então, assim, não olhar só para si, olhar em volta e tentar ajudar. E no caso dos animais, eles dependem totalmente da gente, né? E a gente tem obrigação moral e legal de ajudar os animais, porque se os animais estão hoje fazendo parte da sociedade, foi o homem que trouxe ele para a sociedade, né? Como os cães, que as pessoas veem mais, se incomodam muito, às vezes que o cão está na rua, o cão está fazendo sujeira, alguém colocou aquele animal da rua. Então, tente ver o que que você pode fazer diretamente para ajudar, porque se ele está te incomodando, você pode ter certeza que a maior vítima é ele. Você pode chegar a ser uma vítima, como a gente disse, né? Não, não só na questão dos cães, dos cavalos, também a gente vê muitos acidentes, principalmente na questão dos equinos, porque eles são animais muito grandes. Então, claro, se você às vezes atropela um cão, o dano para você pode não ser tão grande, um cavalo vai ser maior. Mas, assim, nunca deixe um animal sem atendimento para trás, né? Até agora, no fim do ano, a gente pediu muito isso por conta dos fogos, os animais se assustam muito, fogem, os animais que já estão soltos em via, eles correm desesperados, às vezes o animal ser atropelado é muito mais fácil nessas situações, mas jamais deixar um animal para trás. Atropelar, às vezes, você não consegue evitar, mas deixar para trás é uma opção sua. Então, pare sempre, tente ver como que você vai poder ajudar esse animal. Não simplesmente deixe para trás e, né, com certeza esse animal vai estar em muito sofrimento. Então, jamais fazer isso. E quem observar alguém fazendo, anote a placa do carro e denuncie na delegacia, né? E, acima de tudo, socorra esse animal. Ajude a socorrer esse animal.
Soraya, muito obrigada pela participação e até uma próxima vez.
Obrigada a vocês pela oportunidade. Até a próxima.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos na segunda-feira às 9 horas da manhã. E, é claro, eu espero a sua companhia. Até lá!